Vamos falar mais a respeito desse assunto. Rodrigo Salomão, do PSDB, vereador à Câmara Municipal de Jacareí, nos gentilmente nos atende e participa do programa de hoje. Tudo bem, vereador? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Ângelo. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Para mim, mais uma vez, é uma honra estar participando aí com vocês.
Bom, o Rodrigo é médico, atuante na rede pública e privada da cidade de Jacareí. Pode falar com alto grau de conhecimento a respeito desse assunto. Qual é seu sentimento em relação a todas essas informações, a estes números da Covid-19 em Jacareí até este momento, Rodrigo?
Na verdade, a nossa região como um todo, a nossa região que eu digo aqui de São José dos Campos, Caçapava, Jacareí, essa região mais próxima aqui nossa do Vale do Paraíba, a taxa de ocupação está em 88,7%. Jacareí, o último número que eu tenho que a Santa Casa de Jacareí continua com 100% de ocupação, que é a nossa principal referência, e o Hospital São Francisco está com em torno de 88%. Estava anteriormente aí com 106%. Essa diferença é porque o Hospital São Francisco ele tem um número menor de leitos ofertados aí para atendimento do paciente SUS. Vejo com muita apreensão, nós estamos vivendo aí o pior momento dessa pandemia. E não é só as vagas, eu costumo dizer que não significa você ter vagas de UTI que você vai salvar a vida. Hoje a taxa de mortalidade dos pacientes que vão para a UTI, ela gira, de acordo com os números que a gente vem recebendo de todo o estado de São Paulo, em torno de 50% a 70%. É uma taxa de mortalidade muito alta. Vários pacientes que vão para a UTI morrem. Ter vagas de UTI significa que você vai tratar, salvar algumas vidas e tratar os pacientes com dignidade. Porém, se você quiser realmente impedir que essa mortalidade aí absurda que a gente vem vendo aí na nossa região, que ela diminua, você tem que impedir a circulação do vírus. E a circulação do vírus nesse momento é o que a gente tem na mão, que as pessoas respeitem as medidas adotadas do isolamento social.
Na verdade, essa é a vacina que a gente tem na mão, porque a vacina propriamente dita ainda está escassa, está sendo fomentada aí por todo o país a passos de tartaruga, e percentualmente falando, só pouco mais de 5% da população brasileira foi vacinada até a noite desta segunda-feira, dia 22 de março. Então, o melhor remédio nesse instante, além da vacina, é efetivamente o comportamento da população no que diz respeito ao combate à Covid-19, né, doutor?
Exatamente, e a gente vê uma politização enorme em torno da vacina, o que é um absurdo. Então, um grupo para o presidente querendo dizer que o Brasil é o quinto país com mais doses aplicadas, porém que na hora que você vem dividindo isso, o número de vacinas feitas por 100 mil habitantes, o Brasil vai para, se eu não me engano, 54º do ranking mundial, sendo que nós somos a sexta ou sétima economia do mundo.
Perfeito. O Rodrigo, ainda sobre vacinação, na sexta-feira nós tivemos um episódio aí registrado no Educa Mais Esperança sobre uma auxiliar de enfermagem que simulou estar aplicando uma dose de vacina numa idosa em Jacareí. Não se sabe efetivamente se fingindo, se de forma proposital, se por uma distração, porque ao que parece também se tratava de uma profissional já com uma certa idade, mas o fato é de que a câmera de um celular do marido desta senhora flagrou esta auxiliar de enfermagem simulando estar aplicando a vacina contra a Covid-19 numa idosa em Jacareí, fato que efetivamente não aconteceu. Vocês, vereadores, vão assumir alguma outra posição além daquela já manifestada pela Prefeitura Municipal ou o assunto morreu aí? Houve um equívoco, a auxiliar de enfermagem já foi afastada e o caso a partir de agora vai ser investigado pela polícia, vereador?
Eu vou falar, qualquer coisa diferente que eu fale, Ângelo, seria politicagem. Eu não sou de ficar em cima do muro. Acho que a senhora, porque era uma idosa de mais de 60 anos, ela recebeu um contrato temporário, ela se preocupou mais com a filmagem do que em realmente estar ali realizando o procedimento que ela tinha que fazer. E que me dá um alento é o seguinte, que foi filmado e a gente conseguiu reverter. Imagina se a senhora que deveria ter recebido essa dose de vacina, ela achasse que estava imunizada, relaxasse aí nos distanciamentos sociais podia acabar contraindo doença. A idosa que não recebeu a vacina da primeira vez, ela já foi vacinada e foi resolvida. Porém, eu acho que essa pandemia está ensinando, a gente deveria estar aprendendo muito mais com essa pandemia. O linchamento que essa profissional de saúde de 60 e poucos anos recebeu nas mídias sociais foi algo que me deixou estarrecido. Com homens, mulheres, dizendo que ela merecia apanhar, ser escorraçada, foi chamada a polícia, foi lacrado, foi feita uma perícia, uma vistoria em cima dela. Encontraram lá as 280 seringas vazias e uma cheia. Ela não desviou, ela não tirou para vender, ela se equivocou, não aplicou. Vai responder, já está respondendo aí pelo erro de não ter aplicado, de ter se distraído, apesar de ser uma idosa, está mais preocupado com a filmagem, acabou se distraindo. A gente percebe que não foi algo intencional, com algo, um desvio de caráter para desviar a medicação, e eu fiquei realmente estarrecido com um tratamento nas redes sociais que essa idosa recebeu, com gente querendo até linchar, coitado. Eu acho que a pandemia, nós temos que melhorar muito como pessoa ainda.
Bom, mas do ponto de vista prático, até para, de uma certa forma, devolver, entre aspas, a confiança à população que ainda se vacinar, qual é a providência que poderia ser adotada?
Eu acho que esses profissionais, eles estão vacinando 1.000, às vezes 2.000 pessoas por dia. Uhum. A falha humana, o ser humano, o profissional da saúde não é máquina, não é um computador que trabalha de maneira perfeita. Então, o que a gente orienta, para que os familiares forem acompanhar os idosos, que fiscalizem, que acompanhem o líquido dentro da seringa, a aplicação do líquido. Eu acho que é hora de união, é hora de um esforço conjunto aí, e acho que isso foi um fato irrelevante, já foi comprovado, acharam a seringa com o líquido, com a vacina desprezada no meio das outras, e eu acho que tem coisa muito mais importante, nós temos que trabalhar muito antes para continuar salvando vidas, e deixar essas dúvidas, esse negacionismo de lado.
Participação ao vivo direto de Jacareí, do vereador Rodrigo Salomão, vereador à Câmara Municipal de Jacareí pelo PSDB, convidado no início desta segunda hora de informações do CBN Vale, primeira edição de hoje. São 10 horas mais 47 minutos. Vereador, me conta uma coisa, não houve um certo exagero da Câmara não de suspender sessão ordinária por conta da pandemia? A gente percebe que, em linhas gerais, todas as outras casas legislativas estão trabalhando normalmente, né? Quer dizer, pelo menos o que diz respeito à realização de sessões, com distanciamento de mesas, com o vereador um pouquinho mais longe do que o outro, fato que já era extremamente perceptível nas sessões de Câmara de Jacareí, que poderia até ter sido aprimorado. Não houve um certo exagero, não, da mesa diretora da casa de optar pela suspensão das sessões ordinárias?
Não foi consultado, foi algo que pegou a gente de surpresa. A Câmara tinha algumas regras que realmente eu não concordava. Por exemplo, antes, se tivesse alguém com Covid na Câmara, no início da legislatura passada, fechava e afastava todo mundo. Isso não existe. O vereador, o servidor público da Câmara Municipal, ele não pode ter nenhum tipo de vantagem em relação ao trabalhador comum. As sessões poderiam estar acontecendo de forma normal, desde que se respeitasse as regras aí de distanciamento social, as regras sanitárias vigentes.
Eu concordo, eu realmente não... Eu ontem até fiz aqui um comentário a respeito disso, acho que houve um exagero, né, extremamente exagero. E outra coisa, quando você coloca assim, suspende sessão ordinária e vereador só volta ao plenário numa sessão extraordinária apenas para discutir a ordem do dia... Você está dizendo para a população que a sessão ordinária não é importante, né? Então, retoma a sessão ordinária, a vida segue, desde que dentro desses parâmetros de segurança, desses protocolos aí todos estabelecidos pelas autoridades sanitárias no que diz respeito ao controle da pandemia de Covid-19. Aqui em São José, por exemplo, a Câmara está seguindo a vida dela, está realizando a sessão normalmente. E olha que São José são duas sessões por semana, as terças e quintas. Jacareí não, Jacareí só tem sessão às quartas-feiras, né, Rodrigo?
Ângela, eu vou falar para você uma coisa. Eu acho que a Câmara tem que ser o exemplo. O executivo da cidade tem que ser o exemplo. É nós que temos que capitanear essa retomada da cidade. Nós fomos eleitos para isso. E a gente tinha que estar trabalhando. A gente tinha que estar com as sessões, a gente tinha que ter o microfone, a TV para estar aí informando a população e até passando segurança. Eu sou contra esse lacramento, aí podemos chamar assim, da Câmara Municipal. Espero aí que o presidente possa rever isso daí e as sessões sejam retomadas o mais breve possível.
Perfeito. Vereador, obrigado pela presença, bom trabalho aí, viu?
Obrigado, Ângelo, sempre à disposição. Um abraço aí a todos os ouvintes da Rádio CBN.
Participação ao vivo do Dr. Rodrigo Salomão, vereador de Jacareí pelo PSDB, fazendo registro, convidado especial da segunda hora de informações do programa desta terça-feira. 10h20, mais um rápido intervalo, 2 minutinhos. Levanta o dedinho aí, Paulinho, seja educado, por gentileza. 2 minutinhos, Paulinho, está confirmado. E a gente volta na sequência com mais informações. Até já.
Na CBN Vale, a nossa equipe esportiva toca bola de primeira com o Parada dos Esportes. Agora em novo horário, de segunda a sexta, a partir das 16h, as notícias do São José Esporte Clube e dos demais times de futebol da região, o basquete, o vôlei, o futsal e os destaques de todas as modalidades esportivas você encontra no Parada dos Esportes, com a apresentação de Vieira Júnior.
Comida caseira. Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado, é logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Em São José dos Campos.
Aos sábados, das 11 da manhã ao meio-dia, você acompanha o CBN Mundo Jurídico. Conheça todos os seus direitos com o Dr. Henrique Ferro e convidados especiais.
Sabia que o Detran agora é digital? É Detran Digital e já tem vários serviços que podem ser feitos direto do seu celular. Sem fila, sem aglomeração, sem trânsito. É só baixar o aplicativo do Poupa Tempo e começar a resolver tudo por lá. Tá achando que vai ser complicado? Eu te ajudo. Entra no canal detrandigital.sp.gov.br e assiste os vídeos que eu explico tintim por tintim. Vai por mim, vai pro Detran Digital.
Detran. Governo de São Paulo, Estado de Respeito.
Faça parte desta corrente do bem. Por meio do Imposto Solidário, você pode destinar até 3% do seu imposto de renda devido para ajudar as entidades sociais de São José. E você não paga nada a mais por isso. Escolha a causa que você gostaria de apoiar. Doe e ajude quem mais precisa. Acesse o site doasãojosé.com.br e saiba mais. Fundo Social de Solidariedade. Prefeitura de São José dos Campos.
Comida caseira. Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado, é logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Em São José dos Campos.
Hora certa do Vale do Paraíba, 10h23.
CBN Vale, primeira edição. Apresentação, Ângelo Anania.
Antes da participação do Jornalismo CBN com mais um registro dentro do programa desta terça-feira, vamos a uma informação quentinha para você, informação que acaba de chegar através do portal da UOL. O estado de São Paulo registrou 1.021 mortos por Covid-19 nas últimas 24 horas. O dado supera as piores expectativas da equipe de saúde do governo paulista, que previa que o número de óbitos poderia chegar a 800. Foram registrados também 20.942 novos casos da doença nestas últimas 24 horas em todo o estado de São Paulo. O Brasil vive hoje o pior momento da pandemia do novo coronavírus. Só em São Paulo há 28.738 pacientes internados se tratando da doença. E desse total, pouco mais de 28 mil pacientes internados, 16.570 estão em enfermaria e 12.168 pacientes estão internados em UTI em todos os municípios do estado de São Paulo. Portanto, o estado registrou 1.021 mortos por Covid-19 nas últimas 24 horas. São informações que acabam de ser publicadas no portal UOL. 10h25, vamos a um trabalho especial da repórter Raíssa Marini sobre aumento no consumo de álcool durante a pandemia de Covid-19. Oi, Raíssa.
Uma pesquisa feita pela Organização Pan-Americana de Saúde em 33 países apontou que no Brasil 42% dos entrevistados relataram alto consumo de álcool durante a pandemia de Covid-19, com maior prevalência entre os jovens. Pessoas com ansiedade e depressão são mais propensas a aumentar o consumo de álcool durante este período, conforme foi constatado por pesquisadores da Faculdade de Saúde Pública Global da Universidade de Nova York. Dr. Rodrigo Gasparini, médico especialista em psiquiatria da Santa Casa de São José dos Campos, esclarece que, para alívio do estresse, muitos percorrem ao álcool, por ser facilmente acessado. Para ele, as pessoas estão sentindo medo, pânico, desamparadas, com pouca ou sem perspectiva, vivenciando de forma mais intensa a perda de entes queridos.
Sobretudo pelo momento em que a gente vive. É um momento de absoluto estresse. É um momento em que as pessoas estão colocadas aí frente a frente com a possibilidade de adoecer. Pessoas da família sujeitas a adoecer. A gente se coloca de alguma maneira também frente a frente, não só com o risco da doença, mas com o risco da morte. Isso leva a um estresse importante, e uma das alternativas para alívio desse estresse acaba sendo o uso de qualquer substância psicotrópica, como por exemplo o álcool, que é uma substância de mais fácil acesso e legalizada. Então as pessoas acabam buscando mais o uso do álcool.
E não são só os jovens que procuram o consumo de bebidas alcoólicas. Adultos também aumentaram a ingestão como refúgio de problemas do cotidiano, que podem ser originados tanto no home office, problemas dentro de casa, com a família e outras barreiras que levam a essa necessidade.
Tanto as pessoas que buscam o uso mais recreativo do álcool de forma não nociva, por outros fatores, por estarem em casa, em home office, é um ambiente que permite isso, quanto por conta do estresse, né? Familiares, pessoas conhecidas. Esse fator estressor da doença, do Covid, de forma mais presente, sem sombra de dúvidas, tem repercutido e implicado num aumento do uso do álcool.
Além de poder causar acidentes de trânsito e até mesmo violência doméstica, o consumo excessivo de álcool pode gerar problemas de saúde, como gastrite, úlcera, pancreatite e uma série de obstáculos de ordem orgânica, além de alterações comportamentais e psíquicas. A saída, segundo o Dr. Rodrigo Gasparini, é praticar exercícios físicos ou atividades distrativas, recorrer a terapias, conversar em grupos de apoio e acompanhamento médico.
A orientação sobre os riscos do uso do álcool, tanto os riscos para a saúde física, para a saúde orgânica, quanto para a saúde psíquica, os riscos decorrentes do uso para a sociedade, o aumento do número de acidentes, o aumento da violência doméstica. Então, o esclarecimento, a orientação sobre isso é fundamental. Políticas públicas, como, por exemplo, a restrição à venda em determinados horários, em determinados lugares, impostos de combustível, políticas de preço, a orientação sobre como procurar ajuda, né, grupos de apoio, psicoterapia e mesmo a busca por psiquiatra, isso tudo ajuda. Além da atividade física, busca por outras atividades que possam substituir o uso do álcool, né? Mais atividades mais saudáveis, como atividade física, recreação. Isso tudo contribui para a gente minimizar o problema.
Dados do Ministério da Saúde mostram que a prática de consumir excessivamente bebidas alcoólicas vem crescendo ano a ano no Brasil, que está entre os 10 países com maior consumo de álcool no mundo. Segundo a avaliação, quase 20% dos brasileiros estão entre os que bebem demais. Tudo em excesso faz mal ao organismo. Vale lembrar que práticas saudáveis e balanceadas fazem com que a qualidade de vida do indivíduo melhore e muito. De São José dos Campos, Raíssa Marini.
Obrigado pela presença, participação do jornalismo da Rádio CBN. A Raíssa Marini volta ainda ao longo do dia com mais informações para você. 10h30, por falar em excesso, preste atenção nesta informação que o repórter Emerson Tersigni traz de um fato que aconteceu ontem à noite na região central aqui de São José. É isso, Tersigni?
É isso mesmo, Ângelo. O SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, socorreu um morador de rua que teve 80% do corpo queimado na noite de ontem na Vila Betânia, região central aqui da nossa cidade. O resgate aconteceu por volta de 10h10 da noite. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o policiamento militar atendeu uma ocorrência onde um morador em situação de rua ateou fogo em um outro morador. Ambos estavam na Avenida Tívoli. Moradores da região perceberam as chamas de imediato, acionaram o SAMU, que resgatou a vítima em estado grave ao pronto-socorro do hospital da Vila.